E aí, galera?
Meu nome é Ricardo César, eu queria ter visto Jesus na goiabeira, mas eu vi que foi um pai de santo.
Meu nome é Rômulo e não acredito muito no sobrenatural, mas a gente fica naquela, né?
E aí, rapaziada, aqui quem fala é JX e eu sou o Doppelganger do Jean.
Fala, galera, quem fala aqui é um quase abduzido ET André Bilu e eu só vou falar mentira nessa porra.
Meu nome é Dudu e eu tô cagando pra essa porra, mano.
E hoje vamos falar de histórias paranormais que aconteceram com a gente ou pessoas próximas. Isso e muito mais depois do recado. Bem, galera, primeiro quero pedir desculpa porque muito provavelmente vai ficar vazando o som de um cachorro latindo aqui no fundo, mas eu vim aqui pra poder avisar vocês que agora a gente tem a nossa fanpage no Facebook e o nosso perfil no Instagram pra vocês estarem seguindo. Os dois são os amigos imaginários do Dudu, tudo junto. É bem fácil de achar por lá. E relembrando também do nosso Apoia-se, o link vai estar no post. E então, não esqueça de seguir, de curtir a fanpage e de divulgar o nosso podcast pros seus amigos. Enfim, passe a mensagem à frente. Valeu, falou e fique com o episódio.
Vai falar hoje sobre coisa paranormal aí, né? Eu vou contar uma aqui, mas como eu sou um cara muito cético, a gente pensou que fosse paranormal na hora, mas não era, hein? A gente tinha uma banda, eu, o Jean, né, que tá aqui, e o André também. A minha mãe, ela tinha um coleginho, né? Um coleginho pequeno de bairro, e a gente ensaiava lá, né? A gente tinha uma sala, e um certo dia a gente tava ensaiando, né, de boa, como sempre e tal, fazendo zoado, tocando ruim, que só o diabo. É, acho que o Jean vai lembrar. A gente tava tocando, cara, tocando som alto pra caralho e tal, não sei o quê. Do nada bate a porta, mano. Meu amigo, a gente deu uma pausazinha no som. Bufa, só assim, ó. Só assim.
Que foi esse zoado de peido aí, mano?
Foi justamente isso. Assim.
Fiquei branco. Caralho, eu olhei assim, a gente só tá a gente aqui, mano. Não tem mais ninguém aqui, além da gente, cara. A gente passou uns 10 minutos, mano. Não, 10 não, sei lá, uns 5 minutos. Só olhando um pra cara do outro, mas sem ninguém ter coragem de abrir a porta, mano.
Mano, e detalhe, a porta tava fechada, tava tudo fechado lá e tal. E tinha um muro com pega ladrão.
Mas isso era tipo final de semana, meio da semana?
Não, a gente geralmente ensaiava quando era perto do final de semana, tá ligado? E no colégio à noite não funcionava nada. E ele batia a porta e não abria. Tipo assim, só ficava batendo. Aí eu, caralho, mano, que merda é essa? Aí...
E não era uma pancada ritmizada.
Mano, leva tempo. Quando eu fui abrir a porta, mano, era o fucking Eric, mano. Do nada, mano. Eric é o meu primo, mano, por parte de mãe. Eu falei, mano, o que foi que tu entrou aqui, velho? Tá ficando doido, seu cara. Não, eu pulei o muro aqui. Ele subiu pelo poste, acho que ele entrou pelo muro da vizinha.
Mano. É um trabalho meio de corno, né, pro cara poder entrar ali.
O cara tava com muita vontade de entrar lá.
Eu tinha um portão pra chegar até onde a gente tava, que também tava fechado, se interessa.
Ah, a melhor segurança aí do colégio.
É pior, viu, mano? Era pivete medroso, né? E foi meio nessa mesma época aí do Eric, mas eu acho que foi antes, não foi, Jean?
Foi um pouco antes.
Mesmo. Foi antes.
Tinha um brother do William, que a gente chama ele de Tartaruguinha. Ele tinha um amigo dele que ele trouxe pra ver o ensaio junto com outro brother. A gente tava guardando as coisas e basicamente a gente viu o cara entrando no banheiro. Aí beleza, a gente continuou guardando as coisas. Aí quando foi ver, a gente viu o cara lá em outro canto.
A gente viu ele entrando no banheiro, claramente era ele entrando no banheiro, porque só ele tinha aquelas características, cabelo louro, com a calça rasgada, bermuda rasgada, descalço, com a camisa sua. De banda e tal, a gente viu ele entrando no banheiro e a gente quis zoar de trancar ele dentro do banheiro. E a gente ficou segurando a porta do banheiro ali por uns 3 a 5 minutos. E a gente segurando a porta do banheiro lá quase uns 5 minutos. Aí do nada chega o cara com os colchonetes pra guardar assim, olhando, vocês estão fazendo o que aí?
Meu, a gente tava correndo, eu me lembro, a gente tava correndo.
A gente arrumou tudo em tempo recorde e saiu de lá.
E eu não sei se foi nesse dia ou se foi
ou mais.
Em outro dia aí, cara, que a gente tava saindo, né? E aí a gente viu, velho, tipo assim, umas venezianas lá. Né, tinha tipo uma janela veneziana.
Isso no colégio.
A gente já tinha guardado, já tinha acabado o ensaio, a gente tava indo embora, desce fé. Aí a gente olha assim pra trás, aí tinha uns dedos, mano, saindo assim do... Tipo assim, como se tivesse alguma pessoa dentro do... Se dera, mano.
Caraca. Foi no mesmo dia do Doppelganger do Lucas.
Foi sexta-feira 13, foi isso aí? Que porra é essa, mano?
Ah, não sei, né? Eu sei que a bruxa tava solta
nesse dia. Aquela escola era sinistra, mas até tem um pesadelo com aquela escola, na na real.
Aí a gente tinha ido embora, velho. Aí a gente olha pra trás, se fez só os dedos, assim, como se tivesse só uma pessoa lá, mas eu, caralho,
Dedo de pé, de mão?
Dedo de mão, como se uma pessoa tivesse colocado o dedo na veneziana só pra frescar com a gente, deu e
botar. Caralho, mano.
Bicho, né, mano?
Cara, teve uma vez, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 12 pra 13 anos de idade, que eu fui roubar manga com meu irmão. Tem uma base aqui perto.
Ei, mas a base é militar.
A base é militar. O cara roubar manga lá, o cara sai careca, mano.
Na área 51 do Dias Macedo, mano.
Pior, viu, mano? Ali agora.
Ali já caiu avião, mano. Eu juro por Deus, já caiu avião. E eu lembro que quando eu era criança, eu vi só a fumaça, perguntei pra mãe. A mãe falou, cara, ali caiu um avião.
Segundo ela. Caiu um avião. Segundo fonte segura.
Enfim, aí eu fui roubar manga na base, né, com meu irmão. Aí beleza, a gente foi de tarde, bem propício mesmo. A gente entrou lá e tal, pulou o muro. Eu sei que meu irmão, ele sabia já o caminho, porque ele já andava mais pro lado que eu, né? Quando eu olhei assim, né, tipo, a gente tava indo pra os caminhos que ele tava pedindo pra gente entrar, e eu me deparei assim, do nada, já tava ficando de noite, né, e tal, e eu vi uma silhueta de um cara, isso no meio do mato. Você olhava pra um lado, era mato, olhava pro outro, era mato. Eu vi uma silhueta de um homem sentado debaixo de uma árvore. Aí meu irmão parou, travou, entendeu? Olhou assim, eu acho que tem um cara ali. Olhei pro chão, aí tinha uma porrada de osso, de ossada de boi, sabe, essas coisas assim, né? Olhei assim, aí eu fui tentando identificar, ele tava atrás da árvore. Quando eu olhei, simplesmente um pai de santo lá, eu acho que era um pai de santo, cara, todo cheio de osso em cima deles. Tinha umas coisas assim, como se fosse umas coisas penduradas nele.
Tipo um xamã.
É, tipo um xamã, só que ele tava de olho fechado, ele não tinha visto a gente.
Meditando, né?
Não sei, bicho, eu não sei se ele tava meditando, se ele tava fazendo alguma coisa lá, uma reza. É, eu falei assim pro meu irmão, bicho, aí acho melhor a gente sair fora. E foi na hora que ele abriu o olho. Ele não falou nada, mas pra mim já foi bastante. Eu não lembro como é que eu saí dali. Foi meio Lovecraft, sabe, o negócio. Eu só sei que eu fiquei com tanto medo, mas que eu nunca mais andei lá naquela porra daquela baseira ali. Pra dizer que eu não andei, eu só andei depois pra roubar cego ela, mas...
mas não era mais manga. Contexto,
né? Bem que se tu entrar naquela baseira de novo, mano, até fuzilado, né? Porque ali, velho...
Ali geralmente o pessoal corta o cabelo de quem rouba manga.
Eu imagino só o cara, igual aquela novela que a mulher fica cortando o cabelo, né? Da Laço de Família, né? Negócio assim, né? Aí o cara chupando a manga assim, cortando o cabelo dele, chorando assim, chupando a manga.
Presta atenção. Não tava sem fazer nada, inventei de tomar um LSD. Presta atenção na presepada. Aí eu tomei essa porra, mas fiquei trancado dentro do quarto. Fiquei do nada esperando, mas deu uma hora e nada de efeito. Quando é fé, começou. A primeira cor carro de cima. Mano, o pessoal falando lá da rua, mano, tá escutando dentro de casa.
Virou Homem-Aranha, foi? Caralho.
Passava o gato em cima das teias, parecia que tava derrubando, era tudo. É a onda mais doida. Eu peguei e comecei a ligar pro cara dele, cara, mano, tu tá em casa, né? Cadê, mano? Eu tô, mas eu perdi a chave. Deu o quê? Botando queijo pra eu ir pra lá, eu tava alucinado. Eu não tinha o que fazer, doido. Aí comecei a escutar passo dentro de casa, não sei o que e tal. Eu, vixe, meu irmão, e agora? Eu tive uma ideia. Olha a ideia que eu tive. Eu peguei meu lençol, botei em cima da porta do mundo. Mano, pô. Eu comprei a porta. Tranquei, doido, a porta, mano.
Hã? Tu botou o quê, mano? O lençol aonde?
Botei o lençol, mano, na porta, tranquei e tal. E fui dormir com a lógica, mano.
Eu não tenho nem reação, velho.
Aí o resto é saber se esse espaço que tá ali na tua casa era o espírito mesmo. O pessoal fala, né, que quando você usa droga, você geralmente tem acesso, né, aos outros planos. Aí podia ser mesmo que tu tivesse ouvido o espaço.
Só digo uma coisa, macho. Não toma porra de ácido sozinho em casa.
Não tome ácido sozinho em casa. Tome ácido na presença do seu pai e de sua mãe. Eles vão sentir muito orgulho de você.
Vou falar umas 6 horas de efeito.
Ah, Maria, se o Lula tava ouvindo os passos da negada, imagine um galo cantando.
Ele era o galo, né?
Ele era o galo. Geralmente, quando a pessoa tem vício, não julgando Dudu, mas quando a pessoa tem vício de consumo de alguma substância ilícita, alguns. A gente chama de encosto, né? Ela se aproveita daquele estado de operação do cara pra.
Tu não escuta, vai falar de encosto uma hora dessa, bicho.
Ixa, eu tô bem encostadinho aqui no encosto da minha cadeira.
E eu que tô encostado no encosto de verdade.
Mas eu acho que se eu forçasse mesmo assim, eu acho que, sei lá, alguma coisa aconteceria, mas eu não me arrisquei não, fiquei na minha.
Só corrigindo o que eu falei, o nome não é encosto, é obsessor. Encosto também serve.
Ei, Dudu, mas tu já viu um fantasma já?
Não tem história, meu, o cara é caminhoneiro, mano, deve ter alguma história.
Vou contar que eu vi quando era menino, quando eu tinha 9 anos de idade. Tinha 9 anos de idade, eu tava lá no Paracuru, dormia na rede, eu tava na rede com a mãe. Quando no meio da noite eu acordei, abri os olhos, aí eu vi aquela sombra. Aí eu olhei assim, aí como eu não tinha conhecimento com essas coisas e tal, ninguém me contava isso. E eu levei de boa, mas eu só acordei a mãe, e tem uma pessoa aqui na frente. Aí eu virei a cara aqui, vou falar com ela. Na hora que eu virei de novo, assim, já não tava mais lá, a maçã, você liga. Aí a mãe acordou e tal. A dica que ela deu foi o seguinte: meu filho, reze 3 Pai Nosso, pronto. Eu já rezei 3 Pai Nosso e fui dormir tranquilo. tava descendo lá da Aratuba pro Capistrano, 8 horas da noite, pelo Pai João ali, tem um distritozinho chamado Pai João. Aí eu tava naquela banda ali, descendo e tal, já tava tudo escuro, né? Interior, bem, 8 horas da noite, é bem dizer, já tudo fechado, não tem mais nada. Eu vi no acostamento de longe assim, minha luz tava baixa, como eu conhecia a estrada, eu andava muito com luz alta, não sabe? Eu vi aquela coisa assim, aí eu fui me aproximando, aí quando eu cheguei mais perto, eu liguei a luz alta. Quando eu liguei a luz alta, mano, era um menino, acho que ele tinha um 10, 12 anos. Eu liguei a luz alta, assim que eu liguei, ele virou a cara de uma vez. Mancha a cara toda ensanguentada, a boca escorrendo sangue. Ele tava com alguma coisa na mão, a roupa toda rasgada, todo ensanguentado mesmo. Parece que ele tava comendo algum bicho, não sei.
Era a rola dele.
Ei, mano, por que tu não parou pra ajudar ele, mano?
Peito de um lado, tu é doido, pai, tu, mano.
Se o Dudu desce do caminhão e o bicho pula no pescoço dele, ele não tava aqui pra contar a história, mano.
O ajudante era metido à frente, que ele começou a contar a história. Mas isso é feitiçaria, que não sei o quê. Eu já tava cagando nas calças, ele começou com essas macumbas dele, dentro do caminhão, aí dentro, mano.
E eu, caramba, cagando aqui já de medo, mano.
Eu tô sozinho em casa, viado. Puta que pariu, mano.
Tá sozinho não, que eu tenho um cara aí atrás de tu, que eu tô vendo.
O ajudante, ele foi a viagem todo dia rezando pai, não, velho. Ainda teve outro, agora que eu lembrei, teve outra vez. Eu tava no posto e tal, aí eu parei o caminhão, né? Não, eu vou dormir na cabine hoje, né? Tava meio tarde, e o ajudante lá tava meio bêbado, eu não dormi no baú com ele, não. Eu abri minha rede, fiquei um tempinho aqui no celular e tal. Quando é fé, eu vi um negócio se mexendo no mato ligeiro. Aí eu, não, deve ser um animal. Mato desse aqui, deve ser um animal. Quando passou, mancha, eu virei a cara de uma vez, mancha, era tipo uns três. Ficou passando, mexendo no mato. A única coisa que eu vi, peguei meu lençol, botei na cara, fechei os vidros tudinho e fui dormir.
Caralho,
velho. Que o lençol não faz, né?
É a proteção suprema.
O cara se protege aqui, o cara bota o lençol, meu chapa, cobre os pés, tem pra satanás, viu?
Ei, Jean, tem um caso aqui, doido. Tu lembra daquele caso que aconteceu na Maravilha, mano? Que um cara é meio que transformou num lobisomem e sumiu, mano.
Mano, agora eu vou quebrar vocês, meu chapa.
Subiu em cima da casa, mano. Ei, quebrei.
Tinha um cara que era conhecido popularmente na Maravilha como Louro do Caralho. Não é piada, é sério. E esse cara, o cara era brabo, o cara era brabo mesmo. Ele chegava pra qualquer um, pedia assim, me dá um real, aí o cara falava, não, tenho não. Aí ele ficava puto, queria dar no cara, mano, é sério. E rolava boato de todo mundo que morava lá, os mais antigos diziam que ele, desde a adolescência dele, ele virava lobisomem, velho.
Mano, isso parece piada, mano, é sério,
mano. Mas não consigo nem rir, mano, porque eu tô com tanto medo que eu tô acreditando, mano.
Teve um dia que eu me lembro claramente, a telha lá de casa era aquela telha fina de amianto, mas era alto lá, era no segundo andar, a gente construiu uma casa em cima da casa da minha avó. Mas entre das outras casas, que era no primeiro andar, que era baixo, a gente ouvia de madrugada como se fosse um cachorro, um bicho grande correndo em cima das telhas, velho. E a galera no outro dia tava comentando, tu viu o louro do caralho correndo nas telhas em cima aí, virado bicho?
No outro dia, mano, a casa da Carmen, se entera, a Carmen é a tia do Jean, tinha um, tipo, um, como se tivesse arranhado, como se alguém tivesse tentado entrar,
a
tipo...
A porta da casa dela tava toda arranhada.
Do meu vizinho. Ele não é mais meu vizinho agora, se mudou e tal. A gente trabalhava em 2010, na época da Copa do Mundo, a gente trabalhava fazendo cadeira. Aí conversa vai, conversa vem, assistindo um jogo do Brasil lá. Aí ele chegou num assunto assim de coisa até estranha, né? Coisa que acontece. E ele foi e começou a falar: cara, é o seguinte, eu vou te contar um negócio aqui, porque se quiser. Ele falou pra mim que, assim, teve uma época que ele tava com esse negócio de fazer jogo, tem uma casa que é abandonada aqui no bairro. Aí ele falou que tava ele, o pessoal bebendo cachaça, e eles estavam com esse negócio, né, de querer invocar um bicho lá pra poder ganhar no jogo do bicho. Aí beleza, entraram dentro da casa de madrugada e começaram a fazer, né, a parada. Só que assim, esse meu amigo, ele era ateu na época, sabe, ficou naquela e tal, não, vamos fazer, já tava bebo mesmo, já tava ali, ele não acreditava, né. Enfim, começou a putaria, eles invocaram lá e tal, e não aconteceu nada mesmo. Aí ele ficou lá, né, vou pra casa e tal, vou pra casa dormir, já tá tarde. Aí ficou por isso mesmo. Na hora que ele ia sair, tinha alguém na porta, e tudo escuro, não dava pra ver nada. Dava pra ver a luz da rua, só que tinha a silhueta na porta. Tinha tipo, uns 2 metros e pouco. Aí todo mundo entendeu o que tinha acontecido já. Aí ficou naquela, o silêncio. Aí esse meu amigo tentou empurrar essa sombra. E ele disse que a sensação que ele sentiu foi como se estivesse pegando numa chaleira quente. Aí ele olhou assim, aí tinha um muro do outro lado, sabe? Que dava pra pular e dar na mesma rua. Aí saiu todo mundo correndo. Foi cada um pras suas casas e nisso aí ficou. Mas aí tem uma história mais pesada que essa. Acharam ele na cama com outro
cara. Isso aí já
eu tinha uns 8, 9 anos de idade e foi a primeira vez que meu pai foi trabalhar longe de casa. E daí ele trabalhava lá, passava tipo 15 dias, ele estava dormindo lá, depois ele voltava pra casa e passava um tempinho e ia de novo. Aí eu me lembro que eu tava assistindo Super Campeões na Rede TV na casa do meu primo, já era umas 6 horas pra 6 e meia da noite, e eu fui pra casa pra tomar um banho e brincar na rua, desconto, pega-pega e tal, enfim. E quando eu entrava em casa, a gente subia uma escada, tinha a sala, e a sala conectava com a cozinha por um corredor. Quando eu cheguei na entrada desse corredor, eu vi do outro lado, já na cozinha, uma forma preta, tipo uma névoa, mais ou menos uns 2 metros de altura. E eu fiquei paralisado, com as pernas parecendo bambu no vento, balançando, velho. Eu lembro também que lá no bairro que a gente mora, tinha muito relato do pessoal ver de madrugada uma carroça passando vazia no meio da madrugada, e ela seguia a Avenida da Conquista. Ela seguia, quando o cara ficava olhando, acompanhando de madrugada, porque a carroça, quando ela tá vazia, ela faz muito barulho, porque lá é pedra de calçamento e ela vai batendo e faz barulho. Quando pensava que ela ia fazer a curva no final da avenida, ela sumia no final da avenida.
Tchê, mano, que diabo é isso, mano?
É, aí isso é o que o pessoal que estuda paranormalidade chama de impressão, né? Que é coisa que aconteceu há muito tempo atrás, mas devido a condições específicas e tal, não sei o que, ocorre da impressão se manifestar. A impressão não refere nada com você, não é que nem fantasma que vai se mexer, que não sei o que.
É só uma visagem do passado mesmo.
É uma visagem do passado devido a condições. Enfim.
E galera, sabe aquela sensação, mano, de você estar sendo observado, mano? É o que eu tô sentindo agora, Deus.
Mancha, eu tô sentindo exatamente essa sensação, mas passou no instante que eu botei um durex aqui na webcam do notebook.
Ei, gente, mas vou dizer por quê, Deus, eu senti esse negócio aqui, mas é porque...
É o espírito do Benia, olha.
E mancha,
O Beni é o cara que morava nesse apartamento aí antes do André comprar. E o cara morreu no quarto e o André dorme.
Mentira, mano.
Foi, eu te juro.
E eu, mano, tô sentindo, mano, desde quando já falou, mano, tô sentindo essa sensação, mano, de estar sendo observado e arrepiando, mano. Eu tô me arrepiei agora, mano, sem chama. Mano,
aí o de menos. Quando tu sentiu um pacote de biscoito Richard nas tuas costas.
A história foi em 2012, eu tava acho que no ensino médio ainda, e eu conheci um tio do amigo meu, né, que estudava comigo. Aí eu encontrei com ele, aí ele, cara, tudo bem, beleza, tal, não sei o que, tá, beleza, bicho. Aí ele perguntou se eu tava trabalhando, aí ele perguntou se eu queria pegar em dinheiro, né, porque eu tô com uma proposta aí, tem uma parada aí que a gente pode ganhar dinheiro. E assim, eu era novo, mas também não era besta, já tava esperando ser alguma coisa assim, porque eu perguntei se era trabalho, ele disse que não era trabalho, pensei logo que era putaria, esse bicho aí quer muita foto da minha pomba aí, tá se fazendo de doido. Não, cara, não é nada ilícito nem nada, não. Aí eu perguntei assim, cara, tem alguma coisa a ver com Satanás, alguma coisa assim? Aí tem, não. Pois tá tudo bem, meu irmão, é isso aí mesmo. Aí ele falou assim, cara, é o seguinte, semana que vem bora conversar ali na casa, uma casa que era cheia de planta, que as plantas tinham tipo uns, sei lá, uns 7 metros de altura.
Chega a transborda dos muros da casa.
Cara, é assim, é um negócio, um cenário assim que você não consegue ver a casa de tanta planta que tem, é sem exagero mesmo. Aí ele marcou ali e tal, não sabia nem que morava a gente. Depois do colégio, passei lá e tal, aí tava lá em frente com uma velha, né? Aí conversa vai, conversa vem, aí ele falou, cara, é o seguinte, ser bem direto aqui com você, a parada aqui, bicho, é o seguinte, a gente faz como se fosse uma espécie de oração, reza, né? Pra poder jogar na Mega Sena. Aí ele explicou que tem vários tipos de reza. Ok, né? Eu tô aqui mesmo. Ele falou assim, pra entrar aí. Cara, assim, eu... sinceramente, nunca vi um negócio parecido. Porque eu jurava que aquela casa não tinha ninguém, né, morando. Porque a casa era aquela casa bem antiga, rústica mesmo, sabe? Tipo, do século retrasado, sabe? Assim que eu entrei, ela acendeu as luzes. Eu senti uma energia, meu irmão. Assim, eu era... Deus, bem uns, sei lá, cara, uns 30 santos de vários tamanhos diferentes, tipo Santo Expedito, Santa Luzia, esses grandes, pequenos, assim, tudo olhando pra porta, pra quem tá chegando. Aí eu olhei assim, ó, meu irmão, que merda é essa aqui? Aí eu fiquei calado, não falei nada. Aí ele explicou que a gente ia ter que ficar de mão dada,
e ele ia fazer a reza lá. E cada um ia ter que fazer como se fosse um pequeno sacrifício pra poder o negócio dar certo. Ele desligou as luzes. Aí ele falou o seguinte: cara, tu vai pra aquele ponto ali da casa, eu vou pra esse. E ele perguntou assim: cara, é o seguinte, o Sam, ele tá perguntando se tu quer ver ele hoje. Aí eu falei: não. Não, tá doida, mano. Aí ele falou assim: cara, você vai ter que ver. Pelo menos não é hoje, né? Fui pro canto, né, que ele tinha dito. Aí assim, ele falou que eu tinha 3 opções de sacrifício. Eu fiz esse sacrifício, não vou falar.
Que sacrifício foi isso?
Com meu cu de perguntador. Enfim, eu fiz, aí eu fui nadar as contas, né? E voltei pra onde a gente tava. Aí ele falou que no decorrer dos dias, a gente meio que ia sentir os números. Era uma sensação. Podia ser nos sonhos, podia ser na vida.
Sim, mas aí, tu fez o sacrifício? Não entendi. Tu fez o sacrifício e não ganhou o prêmio?
Cara, porque assim, tinha outras coisas. Não era somente o sacrifício do dia. Ia ter um sacrifício no sétimo dia que era pior. Que é o sacrifício que ia ter que interagir com o bicho, né?
Que bicho?
O santo, cara.
Calma, Gão.
Você não podia pensar... putaria, você não podia se masturbar, você não podia fazer nada que fosse impuro. E toda vez que você for sair de casa e voltar, você tinha que lavar a roupa.
Já não é negócio de magia do caos, porque magia do caos é alimentada com dinheiro.
Porra, então tem alguma coisa maligna aqui, mano, porque...
Tá direto, né?
Que é a quarentena, né?
Mas magia do caos envolve vontade, mano. Se você não tiver vontade, não acontece.
Eu tenho vontade.
Aí assim, cara, pelas coisas que eu ouvi, eu não consegui dormir de noite direito. Aí quando eu consegui dormir, eu sonhei com eu no chão e um pano de chão passando por cima de mim. Aí eu contei o sonho e o cara falou: cara, é o seguinte, não vai dar mais certo, porque tu deve ter feito alguma coisa impura e tal, não sei o quê. E ele depois me contou umas histórias, cara, do pessoal que ficou maluco. Tinha um cara que ele fez esse jogo, ele foi quebrando as correntes, né, das orações. Aí ele disse que via uns bichos na porta dele, uns bichos gigantes, como se fosse uns animais, né. Toda vez que ele tentava sair de casa, ele olhava assim, esses animais olhavam pra dentro da casa dele e começavam a rir da cara dele, né.
Caralho, pesado.
O cara, né, que eu fiz jogo com ele, que ele contou a história, uma reza que ele fez, né, pra ganhar, acho que era no jogo do bicho. A reza que ele foi fazer foi pra poder ganhar na milhar, sabe? Aí ele foi pra encruzilhada às 2:30 da manhã, né? Aí ele ia esperar um cara, e esse cara ia falar o número do jogo do bicho pra ele. Aí ele sentado no meio fio esperando, né? Aí ele olhou assim, aí viu um cara chegando, né? Isso perto das 3 horas da manhã, ele, com um pedaço de pau na mão. Ele olhou assim, você acha esse cara? Ficou meio nervoso. Aí o cara começou a dar nele.
Dá paulada,
aí, mesmo. Dá paulada, ué. No meio da paulada, o cara tava falando assim, 7! Aí dá de paulada, 2! Tá aos poucos, tá ligado? Eu sei que no final das contas ele ficou lá no chão, né? Aí o bicho foi embora, mano. Aí ele anotou num papel, quando ele tava no final, anotou num papel no meio da milhar, mano, que dá no outro dia.
Eu não consigo, não. Eu tô chorando, Baitão.
O cara apanhou, mano. Apanhou do demônio, mano.
Graças a Deus que o número do jogo do bicho só é 4 números. Mas...
Imagina se fosse a Mega Sena, né? O cara tava apanhando até hoje.
Se o cara estivesse querendo saber mais, gente, ele chamou. Caralho,
mano. Eba, deu certo. Pra ele deu certo. Pra ele, né?
Pra ele. Ele ganhou? Ele ganhou.
Ganhou.
Acredito não, mano.
Ele construiu a casa dele, mas com o dinheiro que ele ganhou com o jogo, tá ligado?
Tá de pau lá, né? Eu
vou só de...
Então tem esse cara, que eu não vou citar o nome por problemas processuais, que ele na adolescência dele, rebelde, roqueiro, satânico, black metal, essas coisas, ele teve a oportunidade de possuir um livro do São Cipriano. Não sei qual, porque tem inúmeros livros do São Cipriano. É capa preta, capa...
Acho que ele me contou depois, era um capa preta. Ele me contou
era
depois.
Capa preta, né?
Capa preta.
E o que é isso? O que é esse livro?
Cara, é um livro de simpatia,
simpatia. O livro não era dele, mas ele chegou a... possuir, e os amigos dele falaram: vamos fazer um negócio aqui que é pra ganhar no jogo do bicho. Foi seguindo os amigos dele lá que era pra fazer a parada. Aí eles andando e tal, fizeram a putaria toda, dizendo que ia vir não sei quantos cavaleiros pra dizer o nome do número do jogo do bicho, cada um ia dizer o número e tal, pra dizer que bicho que ia dar. Aí sei que não apareceu ninguém pra dizer o número pra ele. Eles fizeram assim, deu errado, vamos embora. Quem mora aqui em Fortaleza, conhece ali a região do bairro de Fátima, sabe que tem muita casa que é vila de sargento, comandante, capitão da base aérea. E essas casas tudo tem animal, que é cachorro, que é pra proteger a propriedade dos caras. E eles voltando pra casa, triste porque não ia ganhar nada com o jogo do bicho, começou a dar uma ventania forte. Falaram de ventania que faltava arrancar a árvore do chão. E começou a latir de cachorro. E a ventania paulando no meio do centro e os caras começaram a correr. Bicho, um capiroto aqui, arrepuxar nós, vamos correr. E os caras conseguiram adentrar em uma casa da vila que não tinha ninguém morando, que o portão não tava trancado seguramente. Os caras arrombaram e entraram. E ele não entrou, ficou do lado de fora. E vento truando com o palco mesmo no centro, e cachorro latindo, e os caras aí batendo no portão querendo entrar. E os caras gritando do lado de dentro: olha aí, pros cabas, vai dizer que número é. E ele: eu não vou olhar porra nenhuma não. E fechando a cara, batendo no portão. Sei que tudo parou. Depois de algum tempo, os caras saíram e ele agachado no chão chorando. Não viu o que os caras estavam pra mostrar lá, o número do jogo do bicho. Então ninguém vai ganhar no jogo do bicho. No outro dia deu cachorro. Pode ter sido uma histeria coletiva? Pode ter sido uma histeria coletiva. Mas os caras se cagaram todo dia.
Onde aconteceu esse negócio do jogo do bicho aí, da galera aí que foi inventar de mexer com o negócio de São Cipriano aí, né? Era mais ou menos nessa base aérea, né? Mais ou menos assim, naquelas casinhas que tem lá na base, né? Do general, do pessoal, do soldado, né? Aí, mano, a gente jogava bola ali numa pista, velho. A gente jogava literalmente bola numa pista do lado de um colégio. Do outro lado do colégio tinha uma área assim de mato, né? Tipo um sítio bem grande mesmo, gigante. Era uma das maiores casas da vila lá.
E não morava ninguém.
Não morava ninguém, pois é. A gente tava jogando de noite, eram as 6 horas, gente. Eram 6 horas, né? A minha tia, ela disse que... é engraçado, mano. Ela falou que tinha visto, mano, um índio, mano, até de catirão. O índio apontando a flecha pra nós.
Como assim, mano? Já capaz.
Eu complemento, e aí ele tava apontando a flecha, ele tava com queimar, hein?
Só tava com uma flecha na mão, não tava nem apontando a flecha, não.
Na ponta da flecha tava no olho do jogo do bicho.
Aí eles viram um índio agachado, segurando um arco e uma flecha, que é outro caso de impressão.
Esse mesmo dia a gente ficou sabendo também da outra história do pé grande. Essa do pé grande foi mais sinistra ainda. Foi o André que falou, mano. O teu primo. Ele viu uma bola de fogo caindo no muro do Piamar. E aí, depois dessa bola de fogo, ele viu, mano, um pé grande ali na Guanambi correndo voado.
Pé grande? Como assim? Isso é muito surreal, mano.
O cara abriu a boca pra falar que viu um pé grande.
Ninguém sabia como é que é um pé grande. Como é que ele sabe que é um pé grande?
Ele viu uma pinguari correndo.
Aí, Pivete, se eu visse uma pinguari, meu chapa, a primeira coisa que transformar na bola de fogo e
voltar pro céu.
Ele viu o pé grande correndo, essa.
Pé grande. Foi... Primeiro ele viu a bola de fogo, mano, que destruindo o muro do Piamar.
Mas cara, o muro tava intacto no outro dia?
Não, quebrou, não. Mano.
Tá, quebrou mesmo?
Quebrou. Tava lá, eu e meu primo na casa da minha avó, né? Tendo um racha no quintal. Lá interior, né? Interiorzinho, né?
Qual interior?
Interior era... Mancha, pior que eu nem lembro. Interior da minha avó. Pedra Branca. Interior de Pedra Branca. Aí é mais ou menos umas seis horas da tarde, né? Lembro que tava tocando aquela música do Gonzaga, mano. Quando vai tirar...
Padrão,
interior tem que ter, daí. Aí, quando que não, né, mano? Só rajada, ó, no meio do mato. Aí eu olho assim, eu... Caralho, que porra é essa aí? Só rajada de luz. Eu, né, ficou desembestado com aquilo ali. Tipo, focou o olho assim no meio do mato, mas tava lá, um infeliz, doido. Era um ET, doido. Tipo, um ET meio assim. Era meio cinzento.
Mas agora o plot twist pra mim seria se não fosse o ET.
Ei, mano. Não existe, mano.
Aí, mano, eu me assombrei, né, doido?
Ei, André, mas tu viu ele na tora, assim?
Eu vi só ele na tora. Eu me assombrei, né?
Ah, tu não viu exatamente o que era?
Não, mas se assombrou. Só me assombrei, era meio cinza, né? E com a primeira reação, quando você é pivete, mano, com a primeira reação, quando você vê um negócio no meio do mato.
Bater punheta.
Peguei logo, foi a pedrazona, eu e meu primo, eu plantei a pedra no meio do mato.
Vocês jogaram pedra, mano? Já é isso, mano. Os caras meteu só o instinto mais primata do ser humano.
Porque assim, né, tu sabe, né, quando você é criança, você joga pedra, você faz o quê? Instintamente você pega a pedra, joga a pedra e sai correndo, né? Aí, preparando pra carreira já, mas as pernas tremeu, pivete. Ah, vixe, compadre, agora que eu vou ser abduzido e vou virar rapariga de ET, mano. Aí... Aí, quando aí a gente cuidou na carreira, né? E o meu primo, né? Esse fé, mano, só na visão subindo.
Não, ei, mano, não, não, ei.
Ei, mano.
Rapaz, eu acho que o André era muito novo pra poder distinguir uma coisa da outra. É isso,
mano,
que eu acho.
Uma nave mesmo, mano, André, sério, mano.
Você chama uma navizona, tipo, subiu essa navizona assim. A gente foi logo pro pé da Santinha, mano, orar a Deus. Primo, só pedindo a Deus pra
Deus levar ele logo, mano.
Orar pra Deus matar, mano.